galera, tá começando mais um podcast 4231, nosso último episódio do especial, tanto olímpico quanto paralímpico, né? Encerramos aí, principalmente falando de hoje apenas só de Paralimpíadas, né? Mas a gente encerra esses quase dois meses, né? Começamos ali no finalzinho de julho, passamos agosto inteiro vivendo as Olimpíadas, né? Esse horário louco aí de madrugada. E hoje a gente encerra nosso especial, que é o tipo de programa que a gente mais gosta de fazer, né? Porque a gente vive, né, esse momento muito mais intensamente, porque tudo que a gente já acompanha pensando no que a gente vai gravar aqui. Esse tipo de gravação que a gente fez, tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas, é uma gravação um pouco mais simples, né, que a gente se manda os áudios, embora a gente goste muito da gravação ao vivo, como é os episódios, como foram, né, os episódios da Copa do Mundo, das Copas Américas, da Eurocopa, que a gente junta todo mundo, fica um tempão falando de futebol, mas dessa forma, por ser um horário de madrugada, né, e ter que gravar durante o dia, então como a gente fica meio sem tempo para juntar nós quatro, nós cinco, quem quer que seja para acompanhar a gente no programa, a gente fez esse formato aqui, ficou dinâmico também, ficou interessante, enfim, hoje a gente está encerrando, vamos falar evidentemente de todos os recordes batidos pelo Brasil, né? Foi uma baita participação brasileira nas Paralimpíadas, inclusive eu acho que as Paralimpíadas tinham que ser primeiro, né, do que as Olimpíadas, tinha que ser antes, pelo menos para o Brasil, porque a gente fica muito mais contente com as Paralimpíadas, porque eles dão muito mais emoção, eles dão tudo de bom pra gente, inclusive medalhas, e as Olimpíadas, a gente deixa as Olimpíadas pra sofrer lá, pra não se importar, pra ficar preocupado com o juiz dando nota boa pra japonês de qualquer jeito. Então, nas Paralimpíadas, a gente não depende de ninguém, né, além da gente mesmo, e isso a gente faz muito bem, por sinal. Então, antes de começar o programa, casa cheia hoje, Mourão, Julinha, Igor e Gabi, aqueles recadinhos, né? Siga a gente, Twitter, Instagram, 4231, e caso você ame a gente de paixão, o apoia-se, primeiro link na descrição, se torne nosso sócio torcedor, que quanto mais sócios, mais a gente mantém o nosso programa, a qualidade do nosso programa, e também a gente consegue trazer mais programas, evidentemente, né? Então, só clicar aí, apenas 10 reais, você gasta 10 reais com tanta besteira no mês, né? Então, você pode gastar com mais uma, né, que é a gente. Então, rapaziada, vamos para o nosso último programa das Paralimpíadas de Tóquio. Eu não vou enrolar muito, não, porque quem tem que enrolar são os convidados, tá entendendo? O apresentador só tá aqui pra linkar um convidado ao outro. Inclusive você, se quer aprender mais sobre a apresentação, tem um curso do Galvão Bueno que deve ser muito bom. Não vou fazer, né? Porque não sou um cara que faz cursos. Mas vocês acharam que eu ia falar que é pra aprender comigo, né? Não. Aprende com o Galvão Bueno, que ele tem um curso que deve ser muito bom. Tem uns conhecidos que fizeram. Vou perguntar se é bom e talvez no próximo episódio eu traga essa resposta. Mas vamos abrir o programa agora falando de Paralimpíadas, o final das Paralimpíadas, com o cara que acompanhou a gente aí na maior parte dos episódios, né? Eduardo Mourão. Fique à vontade.
Fala, gente. Mourão na área para encerrar minha participação paralímpica aqui no 4231. Inclusive, participando mais vezes do que certos chinelinhos como Igor Roale. Eu trago aqui um grande destaque que eu acho que resume a campanha histórica do Brasil nessa Paralimpíada. Né? Foi uma campanha com 100º ouro, com recorde de medalhas de ouro, igualando o recorde de pódio de 2016, com a segunda maior delegação que o Brasil já enviou para uma Paralimpíada, a maior para fora do país, né? Porque a maior tinha sido em 2016, quando a gente se classificou para todas as modalidades por ser país sede. Nesse ano a gente não tinha tantas modalidades classificadas, né? Rugby cadeira de rodas, basquete cadeira de rodas, a gente não tinha nem masculino nem feminino. Mas com todo esse cenário, eu acho que a coisa mais legal que a gente pode destacar é que ele também apresenta um cenário de renovação. A gente teve modalidades como a canoagem que nunca tinham ganhado medalha, ganhando medalha. O goalball ganhando seu primeiro ouro, o judô, o halterofilismo. Algumas modalidades como essas ganhando seu primeiro ouro. A gente teve uma participação feminina histórica, né? Liderada aí pela Carol Santiago, que talvez a gente possa dizer isso. que atropelou na natação, passou literalmente de braçada por todo mundo e que não só liderou as meninas, como foi a primeira mulher desde 2004 brasileira a ganhar um ouro na natação paralímpica. As mulheres como um todo tiveram 26 medalhas, 7 de ouro, 7 de prata, 12 de bronze, que por si já é um recorde. A gente teve um recorde tanto de mulheres que foram para Tóquio na delegação, quanto mulheres medalhistas. Fica aí, né? Talvez nas próximas Paralimpíadas a gente vai ver esse número cada vez subindo mais, chegando e ficando ali num número de medalhas mais próximo dos homens, que é muito importante para o esporte, para a renovação. E acho que principalmente, né, falando de renovação, a gente viu o surgimento de novos talentos. Em 2016, a maior parte das nossas medalhas foram de atletas mais experientes. O próprio Daniel Dias é um exemplo, e outros atletas mais medalhões, né, por assim dizer. Dessa vez, dos nossos 22 ouros, 15 vieram de atletas com 24 anos ou menos. Isso é muito importante quando a gente fala de Olimpíadas, Paralimpíadas, que temos ciclos de 4 anos, a gente precisa estar sempre em mente a renovação. O futebol de 5, por exemplo, que nunca perdeu uma partida paralímpica, o time de 2021 não é o time que conquistou o primeiro ouro da história da modalidade de 2004. A gente tem um trabalho da CBDV, da Confederação Brasileira de Desportos Visuais, do futebol de 5 no Brasil, que já vem de décadas, que permite essa renovação que a gente está sempre no topo. Ter esse número de atletas, cara, só alguns exemplos de atletas com menos de 25, de 24 anos, 24 anos ou menos, que conquistaram ouro. O Petrúcio já tinha conquistado também em 2016. Os dois Gabriéis da natação, Gabriel Araújo e Gabriel Bandeira, que esses aí vêm para atropelar nas próximas. O Wendel Bellarmino da natação, a Jardênia do atletismo, a Mariana D'Andrea, que foi a primeira medalhista de ouro brasileira da história do halterofilismo. Então a gente tem uma geração muito boa vindo por aí. Traz uma esperança, né, de um trabalho de base bem feito. Há anos que traz a esperança para a gente chegar em Paris 2024, daqui a só 3 aninhos, com essa galera voando, começam 3 aninhos também, uns medalhões ali ainda garantindo para a gente, mas a gente fecha esse ciclo paralímpico com notícias muito boas, com recordes e principalmente com a esperança de cada vez ser uma potência maior.
Pois é, né? O problema que a gente viu aí da distância das Olimpíadas do Rio para as Olimpíadas de Tóquio vai ser uma situação boa da distância, né, de tempo mesmo das Olimpíadas de Tóquio para as Olimpíadas de Paris, né? Tanto Olimpíadas quanto Paralimpíadas, evidentemente, que são apenas 3 anos agora, né? Então, o ciclo olímpico de 16 para 21 de 5 anos, que foi extenso, né? Porque um ano a mais muda muita coisa. Agora os atletas, porque foi um ano a mais do nada, né? Foi um ano a mais não planejado. E agora é um ano a menos planejado. Então, assim, a chance desses atletas manterem esse pique, já entrarem nesse próximo ciclo é muito grande, né? Como o Mourão falou, foram muitos esportes ganhando medalhas, muitos atletas, né, novos, menores de 24 anos, ou seja, os caras vão chegar na próxima Olimpíada ainda antes dos 30. Então, assim, tem pelo menos aí mais duas Paralimpíadas para disputar, sem medo de não ganhar esse ouro para o Brasil, porque foi uma campanha histórica. Mas antes de eu trazer esses números todos, Julinha, fale para a gente aí seu resumo dessas Paralimpíadas.
E aí, galera, chegamos ao final desse ciclo olímpico que a gente acompanhou juntos, né, de forma muito empolgada com o Brasil arrasando muito e deixando a gente bastante feliz, né? Acho que nesses últimos dias da Paralimpíada eu não posso deixar de destacar de forma nenhuma o nosso ouro no futebol de 5, que foi absolutamente incrível. Não foi uma coisa inesperada, né? Pelo contrário, a gente estava contando os dias já para isso acontecer, porque esse time é um absurdo. A gente simplesmente não tem adversário no futebol de 5, porque ninguém ganha desse time, é completamente incrível. E afinal só coroou isso com aquele gol do Nonato maravilhoso, que se teve alguém que estava batendo cabeça nesse jogo, eu não sei quem é essa pessoa. Essa pessoa parou de bater cabeça porque aquele gol acordou todo mundo. É prêmio Puskas para ele. Não quero saber, foi muito incrível. E como diz Galvão Bueno, ganhar é bom, mas da Argentina é muito melhor. Não tem comparação. Então foi a coroação perfeita para os nossos queridos. Foi muito incrível. E eu acho que vocês lembram do João Vitor Teixeira, que eu mencionei ele aqui como a melhor entrevista das Olimpíadas, das Paralimpíadas. que ele já tinha ganhado, né? No, ele tinha sido bronze no arremesso de peso. E aí eu avisei para vocês, né, que o arremesso de peso, como ele mesmo falou na entrevista, não era a modalidade principal dele. E aí ele também ganhou o bronze no lançamento de disco na F37. Então ele ganhou o bronze também, né, na modalidade para qual ele realmente estava treinando. Então, assim, um brasileiro muito incrível, super carioca. Aquela entrevista lá dele continua sendo a melhor entrevista até aqui. Eu amei a sinceridade, a espontaneidade dele. E, claro, fiquei super feliz também por ele ter conquistado o outro bronze. Vai embora para casa com dois bronzes, coisa linda demais. E aí, finalmente, né, essa participação brasileira foi mais uma participação histórica. Com essas nossas 72 medalhas e sétimo lugar no quadro, a gente bateu recorde de ouros e também igualamos o nosso recorde de medalha. Então, assim, é muito espetacular. Eu tô, pô, super feliz com isso. Cada vez a gente consegue também se destacar em mais esportes. Isso também é muito bacana. E acho que a gente também conseguiu aprender muito falando de Paralimpíada, né? Sempre tem outros esportes que a gente começa a querer passar a acompanhar depois de uma Olimpíada, depois de uma Paralimpíada. E isso é, pô, sem dúvida, muito bacana e gratificante. De novo, né? Agradecer a todo mundo que acompanhou as Olimpíadas e as Paralimpíadas com a gente. Nesses dois especiais que foram super bacanas. E a vida continua, o podcast daqui a pouco tá de volta com seus episódios tradicionais, mas acho que todo mundo gostou muito, porque a gente gostou muito de fazer esses especiais aqui. Um beijo.
Ganhar da Argentina é bom quando tem o jogo, né? Mas eu prometi para mim mesmo que eu não ia comentar sobre isso aqui, nesse episódio. Eu vou comentar sobre isso em algum próximo episódio, que eu nem sei. Eu tenho que me preparar espiritualmente para falar desse Brasil-Argentina aí do domingo, das eliminatórias da Copa do Mundo. Mas, como tanto a Julinha quanto o Mourão falaram, né? Foi uma competição que dá muita esperança para a gente, para as próximas, né? Porque o Brasil performou muito bem, quebrou recorde de ouro, igualou recorde de medalha, né? Como a Julinha disse, maior edição edição com mais mulheres medalhando, como o Mourão disse também. Então, assim, esperança traz esperança. E é legal a Julinha falar que as Olimpíadas trazem isso pra gente, né? Hoje em dia, a gente vai ter muito mais facilidade até de acompanhar esses atletas. Se vocês, tiverem dificuldade, né, de achar, vou indicar aqui o Instagram do Guilherme Costa, né? O Guilherme Costa é o especialista em Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Globo Esporte. O arroba dele é arroba Brasil_Paris24. Eu vou deixar aqui na descrição. É só clicar no link que vai dar direto na página dele. A maioria, cara, 99,9% das informações que eu peguei para trazer para esse programa vieram do perfil dele. O cara é assim, ele é fora de série, assim. Então, pode conferir, se quiser ir acompanhando, não só no ciclo olímpico, né, mas daqui para frente, vocês não vão se arrepender. Então, agora saindo do chinelinho mais uma vez, convenci ele a sair do chinelo. Igor Roale, dê o seu relato.
Saudações, Podosfera. Estamos chegando ao final desse nosso especial paralímpico. Então, espero que tenham gostado. E se gostaram, manda pra gente nas nossas redes sociais. Já falei, Instagram, Twitter. Não manda no Facebook porque a gente não vai ver. Mas espero que tenham gostado desse tempinho com a gente, da informação que a gente trouxe, dos resumos, de como a gente acompanhou também nas nossas redes sociais. Então, muito obrigado para quem ouviu, muito obrigado para quem esteve conosco durante esse tempo todo. E voltaremos, né? Voltaremos à nossa programação normal a partir de agora. Então, mandem sugestões de pautas, temas, coisas que vocês querem ouvir aqui no 4231. Caso tenha chegado, caído aqui de paraquedas, dá uma rolada aí no feed, vê o que que a gente já fez. Fala, ó, volta nesse episódio aqui, volta naquele ali, que a gente vai adorar ouvir a opinião de vocês. E aí, falando em específico das Paralimpíadas, então, fica aqui o meu relato e todo o meu carinho à medalha de ouro conquistada no goalball, esse esporte que não só conquistou a medalha de ouro, mas também conquistou o meu coração. Então, fica aí a minha ansiedade para os próximos jogos, para acompanhar o goalball desde o começo, porque me pegou firme, e o meu segundo esporte favorito, e, quiçá, o segundo esporte mais emocionante do planeta, a bocha, né, que conquistou 2 bronzes. Então, para o próximo ciclo, vou torcer para o ouro na bocha. Espero que todos estejam comigo nessa. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelo tempinho. Estou indo nessa, voltar para as mazelas do capitalismo, que tem tomado 200% do meu tempo. Mas em breve estaremos de volta. Um abraço. Um beijo. Tchau, tchau.
E é isso, né? Acabando aí as Paralimpíadas, a gente sai dessa mamatinha aí de pauta pronta, né? Porque falar de campeonato em andamento é pauta pronta, é mais fácil pra gente que tem que pensar menos no que criar. Então a gente volta aí porque a gente tá acostumado a fazer, né? Tem o Mana Mana, tem o Fala Pouco, tem o Mais Que 11, tem o 4-2-3-1. E quem sabe a gente não inventa um programa aí pro Gabriel fazer também, né? Tá mandando bem, o moleque é bom, fala direitinho, aquele tipo de coisa, né? Então, quem sabe a gente não inventa alguma maluquice aí e bota o menino pra gravar aqui com a gente também. Mas, já falando do Gabriel, antes dele ter o próprio programa, Gabriel, dê aí seus últimos comentários sobre esse mês paralímpico.
Fala, galera. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos ouve. Eu queria começar destacando nessa despedida triste, por sinal, de ciclo olímpico, destacando que mesmo sem o melhor dos incentivos, o melhor dos investimentos e sem o melhor de visibilidade, digamos assim, e valorização do esporte brasileiro, o esporte cresce a cada ciclo olímpico. A gente pode ver isso em números, a gente pode ver isso em desempenho, a gente pode ver isso até no que viraliza durante esse espaço de tempo curto aí de 2 meses, 2 a 3 meses que a gente tem de foco maior nas Olimpíadas. E cada vez mais surgem personagens, cada vez mais surgem histórias bonitas de se contar, histórias bonitas de se ouvir. Então eu acho que a gente tem que realmente botar a mão na consciência, principalmente depois desse ciclo, em que a gente viu diversos personagens se destacando novamente, né? Como foi Daniel Dias, como foi o futebol de 5, que realmente foi imbatível e segue imbatível, né? Pentacampeão de Olimpíada. Então, eu acho que essas são histórias para a gente entender, assim como foi nas Olimpíadas, de que o esporte em geral no Brasil merece esse amparo, digamos assim, né? Porque, cara, tá na alma do brasileiro competir, a gente vê, a vibração é diferente, a gana é diferente, sabe, em relação a outras nacionalidades. Então eu acho que isso é o grande motivo para a gente estar ali e dar o amparo e, assim, na nossa parte aqui, dá realmente essa visibilidade para eles, e da parte dos órgãos maiores, trazer um incentivo, trazer cada vez mais investimento para que, cara, a gente precisa ter essa estrutura, né? Para que a gente tenha realmente cada vez mais uma delegação mais competitiva e que a gente se torne realmente potência olímpica, porque a gente tem essa perspectiva, porque realmente o brasileiro, é o que eu disse, tem esse quê de competição, e eu acho que é o que faltou, é o que falta de verdade aqui no nosso país ainda, realmente é esse incentivo. E eu acho que o primeiro passo foi dado depois dessas Olimpíadas, que a gente viu principalmente em redes sociais as pessoas realmente se emocionando, as pessoas ali torcendo fervorosamente, fazendo campanha e criando hashtag. Então, assim, tudo isso é muito importante. E aí tá tudo que a gente realmente merece, e que os atletas principalmente merecem ter. E o caminho é esse, realmente. Acredito que a cada ciclo olímpico a gente vai seguir nesse crescimento gradativo. E eu espero Paris 2024 com muita ansiedade, mas também com muita esperança de que a gente vai vir mais forte ainda. Valeu, foi um prazer estar aqui com vocês.
Então, né, para encerrar aqui, como eu adoro falar um monte de coisa rápido, mas não vou falar rápido, né, vou falar de forma com que vocês consigam entender. Peguei aqui do perfil do Guilherme Costa, né, como eu citei mais cedo, né, o Brasil nessas Paralimpíadas bateu recorde de medalhas de ouro, como a gente falou, foram 22. igualou o recorde de total de medalhas, né, com 72, igualou a melhor posição no quadro de medalhas, né, terminou em sétimo, recorde de mais esportes no pódio, foram 14, recorde de mais esportes com medalhas de ouro, que foram 8 esportes, e recorde de medalhistas, né, medalhistas de ouro, porque os esportes individuais, os esportes coletivos, desculpa, eles contam uma medalha, mas os atletas ganham as medalhas, evidentemente, né, foram 29 atletas com medalhas de ouro nessas Olimpíadas. E aí, né, todos os medalhistas das Olimpíadas, então, foram o seguinte: os ouros, o futebol de 5 masculino, o goalball masculino, no atletismo, Petrúcio Ferreira, Yeltsin Jaques, Alessandro Rodrigo da Silva, Claudinei Batista, Wallace Santos, Elizabeth Gomes, Silvânia Costa. Na canoagem, Fernando Rufino. No judô, Alana Maldonado. No halterofilismo, Mariana De Andrea. Na natação, Carol Santiago, Gabriel Bandeira, Gabriel Geraldo, Talisson Clock, Wendel Bellarmino. E no taekwondo, Nathan Torquato. E os medalhistas de prata foram, no atletismo, Vinícius Rodrigues, Thomas Moraes, Alex Pires, Alessandro Rodrigo, Marco Aurélio, Thalita Simplício, Raíssa Machado e Marivana Oliveira. Na canoagem, Luiz Carlos Cardoso e Giovanni Vieira. No hipismo, Rodolfo Riscala. Na natação, Gabriel Geraldo, Gabriel Bandeira, Cecília Araújo e a equipe de revezamento misto 4x100. No tênis de mesa, Bruno Alexandre. No taekwondo, Débora Menezes. E na esgrima em cadeira de rodas, Giovanni Ghissoni. Para finalizar, os medalhistas de bronze foram os seguintes: o vôlei sentado feminino. No atletismo, Washington Júnior, Ricardo Gomes, Petrúcio Ferreira, João Vitor Teixeira duas vezes, Cícero Valdirã, Matheus Evangelista, Thiago Paulino, Jerusa Geber, Jardênia Félix e Juliana da Silva. Na bocha, José Carlos Chagas e Maciel Santos. No judô, Meg Emerick e Lúcia Araújo. No remo, Renê Campos Pereira. Na natação, Wendel Bellarmino, Daniel Dias, Talisson Glock, Felipe Rodrigues, Carol Santiago, Beatriz Carneiro, Mariana Ribeiro, o revezamento misto 4x100 e o revezamento misto 4x50. No tênis de mesa, Kátia Oliveira e a equipe feminina, classes 9 e 10. E fechando, no taekwondo, Silvana Fernandes. Esses foram todos os nomes dos medalhistas e dos esportes paralímpicos que conquistaram o pódio, né, nessa edição. Então, assim, se você quiser acompanhar a sequência das carreiras desses atletas, tá aqui. E para fechar, naquele jeitinho que a gente gosta, o quadro olímpico teve 86 bandeiras, né, medalhistas, e em sequência de 1 a 86º é a seguinte: China, Grã-Bretanha, Estados Unidos, atletas da Rússia, Holanda, Ucrânia, Brasil, Austrália, Itália, Azerbaijão, Japão, Alemanha, Irã, França, Espanha, Uzbequistão, Polônia, Hungria, Suíça, México, Nova Zelândia, Israel, Canadá, Índia, Tailândia, Eslováquia, Belarus, Tunísia, Argélia, Marrocos, Bélgica, Irlanda, Nigéria, África do Sul, Cuba, Jordânia, Colômbia, Venezuela, Malásia, Dinamarca, Coreia do Sul, Turquia, Indonésia, República Tcheca, Chile, Sérvia, Noruega, Singapura, Áustria, Suécia, Grécia, Cazaquistão, Finlândia, Emirados Árabes, Costa Rica, Equador, Chipre, Sri Lanka, Etiópia, Mongólia, Paquistão, Peru, Argentina, Egito, Croácia, Letônia, Geórgia, Hong Kong, Bulgária, Iraque, Eslovênia, Kuwait, Namíbia, Romênia, Vietnã, Lituânia, Portugal, Arábia Saudita, Bósnia-Herzegovina, Catar, El Salvador, Montenegro, Omã, Quênia, Taiwan e Uganda. Essas foram as bandeiras que medalharam nessas Paralimpíadas. Gente, muito obrigado para quem ouviu até o final. Quem gostou, continue acompanhando a gente, que a gente volta a falar de tudo que é esporte, focando no futebol, né? Que a gente tem saudade de falar de futebol também. Então, é isso. Muito obrigado para quem curtiu nossos especiais nesse mês olímpico e paralímpico. E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo!